Mas a gente vai ter que admitir, Luiz. A gente acho que errou feio dessa vez, hein?
Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Estou eu, Luiz Felipe Vieira, juntamente com Felipe Medeiros. E a pergunta que não quer calar, Felipe: até quando a inteligência artificial vai carregar o S&P 500 nas costas, hein?
É, eu acho que isso daí é uma grande questão do ano. Tem duas grandes questões do ano, né? Acho que a gente vai ter que dar um contexto aqui do que a gente tá falando, né? Mas a gente vai ter que admitir isso. A gente acho que errou feio dessa vez, hein?
É, tudo tava para aquele cenário até que aparece uma variável totalmente inesperada. E muda completamente o contexto, né?
Exatamente. Quer dizer, a gente, só pra de novo dar outro contexto aqui, né? A gente dizia, não, vai ter um ano apocalíptico ali, a gente não sabe o que vai acontecer, tá subindo juros no mundo inteiro, vai ter crise nos Estados Unidos, na China, no Brasil, vai pegar fogo, né? Então apertem os cintos aí que a coisa vai ser feia. E de repente, se você tá acompanhando aí principalmente o mercado americano, né? Até o próprio mercado brasileiro, né? As bolsas tudo próximo das máximas, ou, né, o S&P mesmo tá pertinho ali do topo histórico. É que tá acontecendo, que raio, né? Onde que a gente errou? Onde todo mundo errou? Porque você pega aí os gestores de fundos também, né? A maioria apostavam nisso e agora tá todo mundo sem saber explicar direito o que tá acontecendo, né?
Exatamente. Tem gestor que ganhou dinheiro ali em 2022 apostando contra o S&P, que manteve a posição e tá perdendo feio, tá apanhando, hein?
Uhum.
Tá difícil segurar essa posição. Aí entra aquela questão, né? Buffett fala, né? Não aposte contra a América. Será que eles fazem o que querem? Eles comandam tudo ali? Como é que é, Felipe? Porque realmente, fora de qualquer perspectiva, o S&P 500 voltando com uma magnitude, com uma força muito robusta, só que tem alguns pilares ali sustentando essa alta que parece que estão pegando carona nessa IA aí, né? Nesse novo momento de IA, né?
Então, a gente sabe que o mercado ele sobrevive de hypes, né? Então, a gente sabe que tem horas que você acha algum assunto novo e pronto, é isso aí que vai bombar agora o futuro do mercado. Então, você tem lá, agora você tem internet, né? Então, ponto com. Agora você tem cripto, né? Agora você tem, sei lá, o pessoal inventa coisa para vender mais produto, aumenta o faturamento das empresas e aí a bolsa vai na onda. Na verdade, vai muito mais que a onda porque todo mundo cria super expectativas. A gente sabe, né? Os momentos de, ganância e pânico, né? É assim que funciona o mercado, tá? Mas o que aconteceu de diferente, se a gente parar para pensar, até agora em 2023? Quais são as grandes novidades que estão acontecendo esse ano? Bom, todo mundo já deve ter falado do tal do ChatGPT. E não é que a inteligência artificial é uma grande novidade, né, no mundo científico aí, no mundo mais técnico e tudo mais. Mas é o quanto isso alcançou o público de massa, assim, né? Quanto essa tecnologia, que não é nova, mas que finalmente atingiu um patamar onde ficou viável e interessante para o público em geral.
Ficou presa, né?
Saiu, exatamente. Saiu dos laboratórios e atingiu a massa das pessoas e, assim... A prova é ver o quão rápido cresceu ali o número de usuários do ChatGPT, né, que bateu 100 milhões de usuários, né, até então era o número mais rápido alcançado por qualquer tipo de aplicativo ou plataforma, né, aí foi ultrapassado agora pelo Threads ali, né, que seria a cópia do Twitter do Zuckerberg. Só que o Threads rouba no jogo, porque o cara tava no Instagram, ele apertava um botão e tava no Threads, a maioria clicou só pra conhecer e já não usa mais, né.
Exatamente.
Então, acho que você coloca ali, né, foi mais rápido, mas... Na prática mesmo, a conquista do ChatGPT, que era um negócio que ninguém conhecia, para em 2 meses ter 100 milhões de usuários, é muito maior, né? E isso acendeu um alerta de todo o mercado, de toda a indústria, de uau, quais vão ser as próximas coisas que vão explodir relacionadas com inteligência artificial, né? E contexto amplo de inteligência artificial. O ChatGPT, apesar dele ter um uso mais generalista, agora eles estão botando ali um negócio mais multimodal, né? Liberaram lá o Code Interpreter, que você... pode colocar arquivos, você pode colocar até imagens, vídeos, então ele consegue interpretar essas informações e te dar, né, respostas, fazer, enfim, coisas ali em cima daquilo, né? O foco dele é mais essa coisa generalista de chatbot, mas você vai ter outros tipos de aplicações, então IA que copia a voz de você e que consegue fazer você com a sua voz.
A gente aqui.
Exato.
A gente aqui.
Gravar o nosso
Não
podcast
mais.
Aqui. Em, sei lá, em holandês, né? E com a minha voz, com a voz do Luiz aqui, né? Em chinês, em, sei lá, em qualquer tipo de língua aí complicada e a gente fluente aqui, né? E coisas para você mudar rosto, enfim, tem N aplicações aqui.
E tá no início, né?
E tá no início da coisa, e já tem um monte de coisa que você fala, nossa, isso já é útil hoje. E a gente começou a ver a explosão desse negócio para acesso ao público, não tem 6 meses direito. O que, que vai ser no ano que vem, né? Então fica todo mundo especulando, e o mercado a gente sabe como gosta de tentar antecipar o que tá por vir, né? Então aumenta os preços hoje com o que tá incerto no futuro. E a gente, então, olhando para isso, a gente fala, pô, o que, que aconteceu de diferença em 2023? Pegou todo mundo de surpresa. E mudou a trajetória do apocalipse que se esperava? Um dos grandes fatores, né, tirando a parte macro, que eu acho que a gente pode falar um pouquinho depois, é esse negócio da IA. Ah, mas vocês estão exagerando. Estão exagerando? Então pega só aqui, ó. Eu peguei aqui separei um post bem interessante que o pessoal lá do Zero Head, né, que é um perfil da Fintuit, né, gringo, que fica postando coisas de mercado, né, enfim, estatísticas, notícias e tudo mais. E ele postou aqui ontem, tá? Então aqui pra quem tá nos acompanhando, esse episódio vai ao ar depois, né? Hoje é dia 19, tá? De julho. Então ontem, no dia 18, a Microsoft anunciou uma parceria com a Meta, né, do Zuckerberg lá, que eles iam disponibilizar, né, o novo modelo do Meta para concorrer ali de LLM, né, desses modelos tipo ChatGPT, que é um modelo open source, ou seja, aberto para licença livre para ser utilizado, inclusive comercialmente, com algumas exceções de empresas muito grandes, mas para a maioria das pessoas ele é open source, ele é livre, a licença é livre para uso, tá? E fez uma parceria para a Microsoft disponibilizar isso dentro da Azure e tudo mais, tá? O que aconteceu depois desse anúncio? Anúncio, né? Microsoft e Nvidia explodiram de novo, valorizaram um monte. Agora olha só esse número, tá? Só a Microsoft e a Nvidia aumentaram em 175 bilhões de dólares o valuation só ontem, só no dia que foi anunciada essa notícia, tá? Sabe o que significa 175 bilhões de dólares? É mais do que o valuation de 462 das empresas, né? 462 empresas que estão dentro do próprio S&P 500. Tá? Só Microsoft e Nvidia, né? Então ontem valorizaram mais do que empresas como a Nike, Wells Fargo, Walt Disney, Morgan Stanley, Intel.
De tamanho, né?
É, 675 bi é mais do que valem essas empresas, tá? Então a maioria do índice, né, não vale o que valorizou só ontem Microsoft e Nvidia. Então esse é o ponto. Quem que tá carregando essa alta do S&P? Eu acho que isso aqui diz muito, né?
Cara, e tem um contexto interessante, porque se a gente pega... Desde que começaram, né, e a gente começou a tentar entender essa equação no mundo, né, do dinheiro, o que está acontecendo, rola uma pandemia, dinheiro a dar com pau para segurar a bronca ali. Resumindo, o que caiu teve uma recuperação muito rápida, aquilo lá na sequência trouxe um nível de consumo fora do normal. A gente pega 2021 sendo um ano muito bom para PIB americano, para resultados. 2022, tentando prever o que vinha na frente, né? O mercado começa a dar saída, né, no S&P 500. Opa, essa inflação. Aí o Fed começa a falar, olha, aquilo lá que eu falei lá atrás, que a inflação era um negócio momentâneo. Ó, peraí, não é bem isso. Acho que o negócio é mais sistemático mesmo. Acho que eu vou ter que atuar com mais força. E sempre que tem uma expectativa de aumento de juros, o mercado cai. 2022, terrível. Só que a economia continua tracionada, né? A gente fala, cara, até quando esse negócio vai continuar tracionado?
Os números de emprego continuam batendo recordes, né?
Inesperados. Batendo recorde, todo mundo falando, ah, vai ter recessão e não tá vindo. Soft land, hard land, o que vai acontecer, não se sabe ainda, e o S&P 500 voltando a voar. E dentro dessa equação, a gente olha o que a inteligência artificial tem feito. E diferente daquele tema que no ano passado mexeu com o mercado, mas colocou muito mais dúvida do que certeza, que foi a questão do metaverso, né? Todo mundo começando a vender, pô, eu tenho um negócio, um espaço na internet que não existe, mas eu inventei e você pode comprar uma pode comprar um macaco aqui e começa com, né, e usa ele no metaverso aqui, não sei o quê.
Você vai comprar um macaco real.
Aí,
né?
Você fala, o GIF de macaco, usa ele no metaverso, você tem acesso ao Caribe do metaverso, sei lá o quê e tá. Mas estava ainda muito esquisito, né? Diferente de uma inteligência artificial, que hoje a gente abre o computador, fala com o negócio e fala, caramba...
Já tem uso prático.
É aplicável pra caramba no meu dia a dia, no nosso dia a dia, mais retorno, né? Já faz parte de um contexto nosso aqui. Imagina para essas megas corporações.
Isso aí. A produtividade que se tem em cima disso. Né? Qualquer um aqui que está nos ouvindo que de repente é desenvolvedor ou brinca com qualquer linguagem ali, sei lá, escreve uma coisinha ou outra em Python, né? Já sabe, já percebeu o quanto isso é revolucionário. Quanto se ganha de produtividade com essa ferramenta. E não só quem desenvolve, né? Mas pessoal do marketing digital, né? Ajuda a fazer campanhas, fazer copies. Bom, até agora para questões... consideradas por muito tempo que a máquina nunca ia substituir o ser humano, né? A parte mais artística. Então, nunca vai substituir o cara que faz ali uma imagem. Tudo isso aí está sendo questionado hoje em dia. E, claro, tem gente que fica revoltada e acha que é um absurdo isso substituir o ser humano e tudo mais. Mas tem outra gente que enxerga tudo isso como uma oportunidade. Pô, perfeito. Antes eu conseguia fazer lá uma arte X, eu levava um mês. Agora eu faço uma semana, né? Ou pelo menos essa coisa, eu gero coisas aleatórias que não vai ser meu produto final, mas ela vai me inspirar para me dar ideias para fazer o meu produto final, né? Então, o quanto de produtividade isso não vai impactar na economia como um todo? E talvez é por isso que as expectativas estejam tão altas, né? Então, perfeito. Tá, a gente talvez teve um problema de que as coisas iam encarecer, porque a gente não ia conseguir, né, nessa retomada aí, ia faltar oferta de produtos, né? Para atender toda a demanda reprimida, etc e tal. Mas aí você tem um ganho de produtividade e começa a equalizar as coisas, né?
Exatamente. E esse é o principal ponto. Diferente do metaverso, isso é uma realidade. Isso já vai. A questão é precificar essa realidade. Será que está muito caro? Está muito barato? Só o tempo vai conseguir dizer. Mas, de fato, cada vez que a gente vai se aprofundando na tecnologia, vão surgindo coisas novas relacionadas à aplicabilidade da inteligência artificial, a gente vai vendo que isso tem um contexto de trazer um outro avanço para a humanidade, né? A gente daqui 3, 5 anos, a gente não reconhecer a estrutura mercadológica, sistemática do mundo como a gente conhece hoje. Mudar realmente a
configuração. Aí eu acho que a gente pode, de repente, gravar um podcast só divagando isso aí, porque exatamente. Vai longe, né? Mas eu acho que no sentido do que a gente está falando aqui, esse é o ponto, né? Muito do que tem acontecido no mercado, a gente vê que quem está puxando é NVIDIA, que passou de $1 trilhão, é Microsoft, é Google, né? E até as surpresas, né? O que a gente estava falando aqui, quem imaginaria que a Microsoft ia estar sendo um destaque maior do que o Google no mundo de inteligência artificial,
estranho,
né?
Estranho isso,
né? Todo mundo
apostaria
no Google, né? Não que o Google está completamente esquecido e ficou totalmente para trás, porque a gente sabe que o Google pode surpreender a gente amanhã, né? Mas até agora, a impressão que se tem é que a Microsoft está liderando esse negócio, né?
Perfeito.
Então, ainda vai ter algumas surpresas por aí. Mas eu acho que aqui, voltando para sua pergunta inicial do cast de hoje, né? Até quando a IA vai carregar o S&P 500 nas costas? E, claro, a gente não vai responder isso porque não tem como saber, né? Mas eu acho que uma das coisas que ainda vão trazer bastante incerteza é que todas as empresas que desenvolvem esses modelos de IA, né? Elas mesmas estão pedindo regulação. Claro que algumas com interesses próprios, né? Então, a galera fala lá, por exemplo, do Elon Musk, né? Ah, 23,59, ele lá, não, porque é um absurdo, tem que parar as máquinas aí por 6 meses, porque senão a IA vai dominar o mundo, né? Aí, meia-noite, né? 0000, aí ele vai lá e lança a XAI lá, né? Que é a empresa de inteligência artificial dele, e já contratou todo mundo da própria OpenAI, do Google, do não sei o quê, rapelou ali o mercado para construir a super inteligência dele lá, né? Então, tem um monte de gente com interesse próprio, é óbvio, né? Vamos regular para não criar barreiras à entrada de novos concorrentes, né? Mas tem muita gente séria também falando, não, pô, se não fizesse com calma, vai ser diferente de qualquer... O Harari tem falado muito sobre isso, né? Vai ser diferente de qualquer outro breakthrough, né? Outra grande mudança tecnológica que a gente teve na história, porque essas outras mudanças, elas até foram revoluções, né? Tipo uma revolução industrial que mudou muito o mundo, mas ela foi uma transição que levou um tempo para todo mundo ir se adaptando e aprendendo com os erros. E como você tinha esse tempo de transição, os erros até poderiam acontecer em uma escala grande, mas ainda era uma escala controlável. A velocidade, e não só a velocidade que a gente está vendo, mas como essa coisa é exponencial, tende a ser cada vez maior e maior, um degrau após o outro dessas evoluções em tecnologia artificial, não vão dar tempo de sequer a gente fazer uma transição, vão ser mudanças, podem ser mudanças bruscas, né? E se vier esses erros de aprendizagem, podem ser erros, né, definitivos, né?
Perfeito.
Pode ser um erro que não tem mais volta, né? Ou que vai fazer um estrago muito, muito grande e grave. Então, por isso que se pede muita regulação. E é por isso que, desde o comecinho desse boom, né, a própria indústria já está pedindo essa regulação e pode acontecer muito mais rápido do que aconteceu, por exemplo, com o mercado de mídias sociais, que levou um tempão, né? Depois que já tinha tudo pegado fogo e teve, né, problema com eleições, e aí os caras foram fazer uma regulação. No caso da IA, desde o D0 quase, eles já estão, não, tem que fazer, tem que regular, tem que não sei o quê. Então, até saber o que vai ser essa regulação, vai ter essa incerteza, né? Ah, pô, e se os caras, tudo que a gente está projetando aqui que a IA vai trazer, os caras vão botar uma trava e não, daqui não passa, né? Então a gente vai ter que ainda ver isso, né?
Perfeito. E outra questão aqui que eu faço é, até quando você vai ficar fora do retorno Prime? Para consolidar sua carteira, olhar o seu portfólio, comparar os seus retornos de investimento, seu risco de carteira. Acredita, ainda tem gente que está fora disso, Felipe?
Eu não consigo acreditar, porque uma coisa é esse retorno incerto. A gente não sabe o que vai acontecer com a IA, a gente não sabe o que vai acontecer com regulação, com a macro. Mas a gente sabe o que acontece quando a pessoa assina um retorno Prime, né? Vai ter uma das melhores ferramentas aí do mercado, facílimas de usar. Você vai entrar no FinTweet, você vai ver print para todo lado das ferramentas da Mais Retorno e que vão te ajudar, no mínimo, a ter uma visualização melhor do mercado e te ajudar a tomar melhores decisões com seus investimentos, né?
Perfeito. E esse foi o momento jabá inesperado, hein?
Exatamente.
Improviso. Mas acesse lá, maisretorno.com e se cadastre no Retorno Prime. Se ficou com alguma dúvida, crítica, sugestão, mande pra gente no retornocast@maisretorno.com ou coloque nos comentários aqui no vídeo do YouTube. Ah, no Spotify também tem like. Se você ouve a gente pelo Spotify, dê o seu like aí no Spotify. E não esqueça de dar o like também no vídeo aqui do YouTube. Obrigado, pessoal. Até a próxima.
Valeu, pessoal. Um abraço.